Editoria 107.9. Entrevista.
Na entrevista, vamos conversar com o reitor Paulo Afonso Burma, a quem agradeço a presença aqui conosco, e também a jornalista Aline Domolin, sua assessora, que o acompanha aqui nesta entrevista. Reitor, como que o senhor recebeu a notícia anunciada pelo Ministério da Educação do corte de verbas para as universidades públicas e que atinge também a UFSM? Muito bom dia.
Bom dia. Trabalhar com os cortes no orçamento da universidade não é nenhuma novidade, né? Nós estamos vivendo esse cenário aí de redução em sequência do orçamento da instituição desde 2014, né? E vimos nos preparando a todo ano um novo planejamento, um novo estudo, uma nova análise. Na verdade, o corte que se apresenta nesse momento, ele acontece em meio a um orçamento já enxugado ao extremo, né? Enxuto ao extremo. Um orçamento que foi aprovado na lei orçamentária anual já com a redução em 2018 ainda. E se agora se aplica, então, um corte adicional de 30%. Né? A expectativa é muito grande, não podemos dizer que não haja preocupação. Há muita preocupação, sem dúvida nenhuma. E as equipes, especialmente na área orçamentária, vêm trabalhando, né, com muita seriedade para ver que tipo de enfrentamento faremos na análise desse orçamento para que ele possa encaixar na expectativa de continuidade das atividades da universidade.
46 milhões de reais, né, é um valor significativo desse corte. Qual o reflexo direto, né, do corte desses recursos aí no cotidiano da UFSM?
Na verdade, esses 46 milhões de reais representam, como disse, já um corte em cima daquilo que estava planejado para ser executado em 2019 com alguma margem de segurança. Todo o recurso de capital está bloqueado, né? Ou seja, não está disponível para a universidade. E nós estamos trabalhando com a realidade de um orçamento que deveria ser de 130 milhões para custeio com um orçamento de 100 milhões. Então, de fato, né, esse corte de 46 milhões é extremamente preocupante. Nos projetamos a partir dessa situação, caso não haja reversão, uma capacidade de a universidade honrar seus compromissos até o mês de setembro. Depois disso, né, nós ainda, de forma bastante otimista, que precisamos, como precisamos atuar, é que tenhamos uma revisão por parte do governo, que o bom senso tome conta nesse processo, né? Como eu tenho dito, a universidade não é para o seu reitor, não é para os seus servidores e servidoras. A universidade é para a sociedade, ela é um patrimônio da sociedade. E no momento que ela deixa de cumprir o seu papel diante da sociedade por, eu diria que por inanição, né, falta de orçamento para dar sequências às suas atividades, certamente quem sofre lá na ponta desse processo é a sociedade, sofre de forma mais aguda, mais consistente, mais intensa. Nós não fazemos enfrentamento com o governo federal, né? Nunca fizemos e não estamos fazendo e não vamos fazer, porque essa universidade é uma instituição apartidária, né? Ela não tem tendências de defesa desse ou daquele segmento. Nós temos um compromisso, enquanto gestão, de defender a universidade como um patrimônio público, uma universidade pública, gratuita e de qualidade, que possa, de fato, contribuir cada vez mais e melhor na formação de profissionais comprometidos com a prestação de serviço e com a cidadania. Uma universidade comprometida com a ciência, com a tecnologia, e uma universidade comprometida com todos os processos de desenvolvimento econômico e social das regiões onde a universidade está inserida. Comprometidas com um projeto de país, com um projeto de nação. Ciência, tecnologia, conhecimento e educação são estratégicos para um país, para um futuro melhor, para todas as brasileiras e brasileiros. Então, é essa leitura que nós temos, é essa leitura que nós convidamos a toda a nossa comunidade a fazer. Né? As diferenças ideológicas, partidárias, são naturais dentro da universidade. É exatamente em cima dessas diferenças que está a riqueza da universidade. Se nós tivéssemos hegemonia de pensamento aqui dentro, não seríamos universidade, seríamos qualquer outra coisa menos universidade. Então, isso é natural, a universidade sempre foi assim, desde a sua fundação. Tinha pessoas, e continuamos tendo, de diferentes correntes ideológicas, de diferentes correntes partidárias, de diferentes convicções religiosas, de diferentes gêneros, diferentes raças, diferentes etnias. É assim que a universidade é rica. É por isso que ela é rica, é por isso que ela cresce, mesmo em meio à crise. Os grandes indicadores da universidade estão acontecendo em meio à crise. Não, por quê? Porque a comunidade está comprometida, está engajada. A sociedade olha para a universidade com uma sensação de pertencimento e de propriedade. Nossa, essa universidade é minha, ela não pode ser atacada. Faz parte, é a oportunidade do meu filho, da minha filha, do meu vizinho, do meu amigo, a minha oportunidade de me desenvolver como cidadão e alcançar um patamar de cidadania, desenvolvimento e autonomia.
Reitor Paulo Burman, como sensibilizar, né, o governo, os dirigentes do Ministério da Educação, né, de que esses cortes representam, né, um equívoco nessa situação toda, onde nós sabemos que a educação, né, deve ser prioridade de qualquer gestão, e no caso do governo federal?
Na verdade, eu acho que vai chegar um momento em que a intempestividade nas falas e nas ações vai dar espaço ao bom senso. É isso que nós esperamos, né? É esse diálogo que nós estamos buscando com o governo federal, com o Ministério da Educação, né? Com o Ministério da Economia. A Andice vem trabalhando muito fortemente nessa direção. Os reitores individualmente têm buscado esse diálogo com os órgãos de governo. E é exatamente em cima desse diálogo que deve acontecer o convencimento daquilo que nós entendemos como a universidade deve ser, a quem ela deve servir, ao interesse público. Não é? Estando o interesse público configurado, como de fato está nas ações das universidades, não é? As coisas vão se desenvolver de uma forma diferente. A universidade tem seus problemas, tem, mas nós não podemos destruir uma universidade pelas falhas que tem eventualmente uma universidade ou outra. Não é? E essas falhas estão sendo corrigidas e outras vão surgir. Isso é natural do processo de crescimento. Os desafios estão sempre à nossa frente e nós estamos trabalhando para evitá-los ou superá-los.
A UFSM, né, pelos seus indicadores, ela sempre vem mostrando um crescimento aí ao longo dos anos em meio a essas dificuldades de orçamento, né? Será que isso não é levado em conta lá no Ministério da Educação e principalmente outras instituições da mesma forma, já que nós sabemos, né, que aqui no Rio Grande do Sul sempre há um bom relacionamento, né, entre os reitores aí das instituições públicas de ensino superior, também dos institutos federais, reitor?
Olha, veja, a nossa universidade, por exemplo, figura entre as 15 melhores universidades do país, num cenário de mais de 150 universidades. Isso não é pouca coisa para uma universidade que está no interior do estado do Rio Grande do Sul, né? Com apenas 60 anos, 58 anos de idade. Mas, de fato, é um dado que precisa ser comemorado permanentemente pela nossa comunidade, né? Somos a 11ª universidade em produção de pesquisa no país. 98% da pesquisa no país é produzida dentro de instituições públicas, universidades ou institutos de pesquisa. Então, isso não, também é um dado que precisa estar... Nós somos uma das universidades mais inclusivas do mundo. Estamos figurando entre as 300 universidades mais inclusivas do mundo. O que poderia ser um paradoxo, né? Como a universidade tem produção científica e é inclusiva ao mesmo tempo? É porque as pessoas compreendem que assim tem que ser. E porque a ciência não escolhe cor, não escolhe condição econômica, não escolhe raça, não escolhe religião. A ciência é a ciência, para todos. E exatamente nesse caldo, né, de diferenças é que a universidade vem crescendo. Por conta disso. Porque a comunidade entende assim, porque os professores, os estudantes e os técnicos administrativos entendem assim, porque a sociedade deseja que assim seja. Uma universidade inserida nas expectativas e demandas da sua sociedade e num projeto de país.
Qual o recado que o senhor deixa para a comunidade universitária? Porque uma informação dessas, né, traz impacto, traz preocupação, né, para alunos, para professores e também para os servidores.
Primeiro eu faço um apelo, né, que as pessoas compreendam as diferenças existentes e se associem na defesa desta universidade. Nós temos um vasto caminho onde nós podemos andar de braços dados. as diferenças podem ficar ao lado. Nunca serão esquecidas, e não devem, né? E não devem. Mas nesse momento de dificuldades que nós estamos enfrentando, o apelo que se faz é pela unidade em defesa da Universidade Pública Gratuita de Qualidade, em defesa da Universidade de Santa Maria. E esse apelo vai para a nossa comunidade. É uma fala de otimismo, né, de expectativa de um futuro melhor, apesar das dificuldades. E um apelo que se faz também à sociedade como um todo, que tem na universidade o seu referencial de uma instituição de confiança e que tem na universidade a expectativa de formação dos seus filhos e desenvolvimento da sua comunidade. Essa sociedade precisa de argumentos, que a universidade ofereça os argumentos. E esses argumentos dependem da nossa ação, eles dependem da nossa forma de apresentá-los, da nossa comunicação. É importante um espaço como esse aqui, da nossa UniFM, que é um canal de divulgação das coisas que se fazem aqui. Então, de fato, o que nós precisamos é construir cada vez mais argumentos para a sociedade continuar com essa leitura de que a universidade é importante. Os extremos, as manifestações odiosas sobre a universidade têm que ser consideradas, mas não podem balizar as nossas ações. Nós não vamos nos voltar para as redes sociais respondendo com ódio, vamos voltar para as redes sociais respondendo com informações, para que as pessoas possam refletir sobre isso, né? Muita gente se formou aqui, teve seus filhos formados aqui, ainda estudando aqui, e hoje ataca a universidade de uma forma completamente irracional, né? Irracional. Então você faz o apelo para que essas pessoas revejam as suas posições, construíram as suas vidas, os seus patrimônios, né, a sua expectativa de futuro junto da universidade. E hoje, inexplicavelmente, de forma odiosa, destilam esse ódio contra a universidade. Gente, isso não contribui em nada, pelo contrário, acirra os ânimos, e esse não é um momento de acirramento de ânimos. É um momento de unidade em defesa de uma coisa que é sua, que é nossa, que é de toda a comunidade, de toda a sociedade brasileira.
Obrigado, reitor Paulo Afonso Burman, participando conosco aqui da Editoria 107.9.